dígito 54, agravo regimental 323, dígito 54, a relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, agravante é o Banco Bradesco, agravado é a desembargadora relatora, tem inscrição de sustentação oral pelo agravante, a advogada Renata Guedes Alconforado.
Doutora Renata, está presente?
Tá sim, doutor Marcelo.
Ela fala pela
Pelo
impetrante?
agrav é, a impetrante agravante, Bradesco.
Ah, é um agravo regimental, correto.
Bom dia a
Doutora
todos.
Wanda, posso antecipar a posição da senhora?
Gentileza.
Ela está pelo desprovimento do agravo regimental, doutora.
Isso.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Bom dia a todos. Tá me
Bom dia, doutor.
escutando?
Estou escutando bem, doutor, e ouvindo e vendo também.
Bem, só um momento. Foi negado o provimento, não é isso?
Isso.
Bom, Bem, Bem, como eu disse, bom dia a todos, desculpa a demora. Cumpre esclarecer que as razões do despacho agravado deixaram evidente que é equivocado o entendimento manifestado, não obstante o fato da agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos em sede de mandado de segurança protocolado. Esta relatora entendeu por indeferir, a eliminar e extinguir o mandado de segurança com resolução do mérito. Sucede que na decisão do juízo de piso, o mesmo ponderou por deferir a tutela de urgência e determinar a reintegração do agravado, sobre o argumento de que existiam nos autos elementos que demonstravam que o autor era portador de doenças decorrentes de atividades exercidas ao longo de mais de quatro anos no banco, conforme exames e atestados médicos, concedendo ao autor benefício de auxílio-doença acidentário, verificando o nexo causal referido, constando assim a doença ocupacional, conforme documento do ID 70-288-74. Nesse primeiro ponto, já resta demonstrado o primeiro vício no processo, quanto à decisão proferida pelos juízes de vício, desculpa, do juízo de viso, e é renovado pela relatora com devido avento. Uma vez que a documentação acostada nos autos indica que o agravado foi afastado pelo auxílio B31 e não B91, com prazo de validade até janeiro de 2020, hipótese que foi constatado pelo INSS que a doença não guarda qualquer relação com o trabalho. Ou seja, no despacho do processo, a juíza disse que a doença seria que o auxílio era doença acidentário e não auxílio B31. Todavia, com a devida vênia, necessário esclarecer que a decisão que determinou a reintegração do agravado não foi o fato gerador para a apresentação do mandado de segurança da agravante, apesar da mesma ter chamado a atenção do julgador para tal equívoco. Conforme a documentação apresentada, no dia 4 de maio de 2020, o agravado juntou nos autos um novo atestado médico, concedendo um prazo de mais de 60 dias de afastamento, datado a partir de 13 de abril de 2020. Ou seja, o atestado médico venceu no mês de junho e não consta nos autos qualquer novo documento que demonstre que o obreiro tivesse oferido um novo benefício previdenciário. Logo, o agravado não goza de qualquer tipo de benefício previdenciário desde janeiro de 2020, de modo que não existe nos autos qualquer documento ou elemento que enseje a manutenção da tutela deferida pelo juízo de piso. Por isso, visando a boa ordem processual, a parte agravante peticionou novamente nos autos no processo, no dia 15 de junho de 2020, conforme documento presente no ID 26FF641, requerendo ao juiz um pronunciamento ao pedido de revogação de tutela, haja visto os termos firmados. Ocorre que, apesar do pedido expresso da agravante, o juiz permaneceu silente, informando que só iria se pronunciar quando da instrução do processo. Contudo, até o presente momento, não consta qualquer agendamento da instrução de uma audiência de instrução. mais uma vez, buscou o peticionado processo, mais precisamente no dia 10 de setembro de 2020, requerendo posicionamento do magistrado quanto ao seu requerimento de revogação do tutela. Ou seja, se tratou de um novo requerimento. E ainda mais, apenas no dia 2 de outubro de 2020, foi juntado aos autos um novo despacho do juiz, informando que irá manter o deferimento de tutela e que só irá revisar sua decisão após a instrução do feito, consoante despacho presente no ID 3A-C6E40. Portanto, com a devida vênia, ao revés do ponderado pela desembargadora relatora, o fato gerador do mandado de segurança não foi o auto de reintegração, mas sim a negativa quanto aos pedidos de revogação de tutela deferida, pelo fato de que o agravado não goza de qualquer benefício previdenciário, não possui qualquer tipo de estabilidade e não existe nenhum atestado nos autos que o afaste de suas atividades. Repisa-se, em nenhum momento na decisão a relatora prestou qualquer pronunciamento quanto ao fato de que houve encerramento do benefício previdenciário do autor e ausência de juntado de novos atestados. Dessa forma, mostra-se imperiosa a atuação dessa nobre turma do egrégor, do egrégor tribunal regional da 19ª região, no sentido de reformar a decisão monocrática, admitindo esse mandado de segurança para que seja concedida a medida liminar com posterior conhecimento e julgamento dos termos requeridos do mandado em sua totalidade. Desse modo, requer o pronunciamento do mandado de segurança desse tribunal. Obrigada.
Nada, doutor.
Comigo, né? Então, teve boa parte do que foi relatado e renovado na tribuna, faz parte da nossa peça de apreciação da matéria, e eu vou logo aqui direto ao assunto que nos levou à nossa conclusão. Realmente, eu confirmei a decisão da primeira instância, e aqui observa a hipótese é mesmo de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016, de 2009, que concedesse a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ocorre que o teor do artigo 23 da lei, da mesma lei, 12.016, de 2009, o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorrido 120 dias, contados da ciência pelo interessado e do ato impugnado. De tal dispositivo, conclui-se que o termo inicial do prazo de decadência correspondente à data em que teve ciência inequívoca o interessado do ato indicado como lesivo e direito ao direito líquido e certo que alega ter. A presente ação mandamental foi impetrada em 23/10/2020, na hipótese, embora o impetrante nomeie o documento constante no ID D627B19, página 8, de ato impugnado, para justificar a tempestividade do presente mandamos, trata-se o mesmo, na verdade, de um despacho datado de 2/10/2020, mantendo a decisão anterior, que deferiu o pedido de tutela antecipada em 29/1/2020, conforme por ele mesmo narrado. Ressalta-se que a protocolização da petição com pedido de reconsideração da decisão em setembro de 2020 não tem o condão de interromper ou ressuscitar o curso do prazo de decadência. E para não me alongar mais, que o voto é bem extenso, são essas as razões que nos levaram no mérito a decidir pela extinção do processo julgar o processo desprovido, o agravo desprovido. Estando mantendo a decisão agravada e desprovendo o processo.
Marcelo, pela ordem.
Pois não, doutor Rafael.
Eu não entendi. O mandado de segurança, naturalmente, ainda não foi julgado, né?
Não. Julgado agora.
É interessante, né? A questão processual é interessante, porque no julgamento do agravo regimental, da exposição da relatora, ela está reconhecendo que houve decadência, né? Haveria decadência.
Essa parte eu só enxerguei depois, doutor Marcos, por isso que eu confirmei. Quando eu apreciei com os fundamentos da decisão do juiz de primeira instância e a documentação que consta nos autos. Posteriormente que eles ingressaram com o pedido de reconsideração, foi que eu percebi que realmente houve a decadência. Por isso é que eu chego à conclusão de julgar desprovido o agravo e não extinguir, porque não é mais o caso de extinção, porque eu já tinha passado pela e depois, desculpa ter cortado, doutor Rafael, mas depois toda a celeuma trazida pela doutora, na sua belíssima exposição, será tratada, está sendo tratada lá pelo juízo que cuidadosamente está esperando instruir, né? Instruir para poder decidir, inclusive, se está certo ou errado quanto a liminar. Por isso que eu estou mantendo. Desculpe eu ter lhe interrompido, viu?
Colega. Foi esclarecedor. O que me chamou a atenção, após ouvir a exposição, é que, em primeiro lugar, a advogada que expôs na tribuna não fez referência ao aspecto da decadência, né? E, como o mandado de segurança ainda não foi julgado, né? Obviamente que não, teria que haver alguma coerência, né? Na decisão do agravo regimental, que está reconhecendo a decadência, e no julgamento final do mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, naturalmente, seria extinto com o exame de mérito, né? Agora me perdi, com o exame de mérito, reconhecendo a decadência, né? Foi só esse aspecto que me chamou a atenção, né? Por conta dessa, em tese, da necessidade de caminhar juntos a conclusão do agravo regimental e, naturalmente, o julgamento final do mandado de segurança. Esse aspecto processual aí.
Teria um ajuste de conclusão que Vossa Excelência está preocupado, e é pertinente. Mas quando eu fiz, eu pensei de deixar, como o juiz está tão empenhado em fazer a instrução, e a matéria é uma matéria muito que cala muito forte para nós, inclusive para o Ministério Público, quando se trata de reintegração em razão de doença ocupacional, né? Então, por isso que eu não fiz essa conclusão, mas de repente até pode ser que seja a hipótese mesmo de extinguir sem, já com resolução do mérito.
O mandado de segurança.
Então, vamos continuar o julgamento do agravo. Doutora Eliane.
Aguardar.
Bom, eu entendo que se existe a decadência, já está decretada, não tem por que extinguir sem o julgamento do mérito.
Mas aqui nós estamos julgando só o agravo, né? O provimento ou não do agravo, é o que está julgado agora, né?
Pronto, então eu concordo com a relatora. Exatamente.
De acordo com a relatora, doutora Anne Nojosa.
Acompanhe, doutor Marcelo.
Acompanhe, doutor Laerte.
Acompanhe a relatora.
Doutora Thaís.
Seu áudio está desligado, doutora Thaís.
Acompanhe, doutor Marcelo, desculpa.
Então, por nada. Então, unânime, desprovido, agravo regimental.
Doutor Marcelo, o próximo é a inscrição de sustentação oral em segredo de justiça.
Qual o processo?